Sociedade digital voltando e muito por conta de algumas pessoas que ficaram falando comigo, sentiram falta. Eu sei que não era tanta gente assim que costumava ouvir meus episódios, meu podcast, mas essas poucas pessoas me davam feedback. Eu entrei até, acho que umas 5 pessoas publicaram no, aquelas lembranças daquele final de ano do Spotify, né? Então o meu podcast estava como o mais ouvido do ano, dessas 5 pessoas. E eu achei isso incrível. Provavelmente são pessoas que não escutam outros podcasts, mas ainda assim eu fiquei bem feliz. E com alguns feedbacks de algumas pessoas que eu tinha anotado, porque eu pretendia fazer voltar ainda no final do ano passado, mas acabei demorando mais. Eu tinha anotado nomes das pessoas, não lembro, mas eu sei que tinha gente de Campina Grande, de Natal e de Recife, eu acho. Então obrigado, galera. Tô voltando e pretendo continuar. Valeu. Novidade no Google, finalmente a gente consegue utilizar o Google Discovery, que eu já tinha anunciado num outro podcast, num outro episódio, e aí agora a gente já tá fazendo, comecei a testar essa semana e tem algumas coisas aqui para falar para vocês, além do anúncio dinâmico na rede de pesquisa. Então, essa é a volta do Sociedade Digital, conteúdo aí para sua quarentena, todo mundo ficando em casa, e é isso, vamos lá. Eu vou começar pelo anúncio dinâmico na rede de pesquisa. Esse foi um dos últimos testes que eu fiz, que é a utilização dos anúncios dinâmicos na rede de pesquisa. Eu até fiz um texto no LinkedIn falando sobre também. E aí esses anúncios, eles são criados com base no conteúdo do site, né? Então a gente coloca lá o link do nosso site, a URL, e ele monta títulos dos anúncios e até URLs de destino, né, específicas que a gente tem ali dentro do site, de acordo com a palavra-chave que for buscada, que seja relacionada ao nosso cliente. Então, apesar de ser uma forma um pouco mais rápida, um pouco não, né, uma forma bem mais rápida e prática para a gente criar uma campanha, porque basicamente eu não preciso ficar criando as variações de títulos, de textos de anúncio, e nem pensando nas palavras-chave que eu vou inserir ali, ou usar o planejador para ter ideias e inserir palavras, o Google faz todo esse trabalho pra gente. Eu nunca tinha utilizado porque eu achava que de forma manual eu conseguiria ter um resultado melhor. E aí quando eu falo de forma manual é estruturando minha campanha, dividindo os serviços e produtos que eu vendo por grupos e dentro desses grupos colocando palavras específicas que falam daquele tema e anúncios específicos que falam daquele tema e não entregando toda essa inteligência, toda essa parte para o Google executar. Mas aí, mais uma vez, a inteligência do Google superou a minha, né? A inteligência da máquina superando os humanos. Porque o que acontece? Fiz um teste para um cliente recentemente, sei lá, de um mês para cá, acho que é o segundo mês, na verdade, e o resultado está sendo bem bacana, né? O Google, né, o que é que o cliente vende? Ele tem uma série de serviços, a gente pegou a campanha, criamos o anúncio dinâmico na rede de pesquisa, ele fez toda a leitura do site e basicamente ele define quais são as palavras de acordo com os serviços e mostra anúncios que falam daquilo, quando clicados, levando para áreas do site, para internas do site que falam sobre aquilo. Então basicamente ele faz isso sozinho para mim. O que aconteceu foi que no primeiro mês a gente teve basicamente o dobro da CTR que a gente vinha tendo nas campanhas antes de usar o anúncio dinâmico de pesquisa. E esse mês o resultado está ainda melhor, está um pouco mais do que o dobro. Então, só para exemplificar com números, né, quais seriam esses resultados. Esse mês, por exemplo, antes do corona, né, basicamente, antes de tudo isso que está acontecendo, a gente estava com a CTR de 24,78%. No grupo que a gente está trabalhando o anúncio dinâmico, né? Enquanto outros grupos a gente tinha aí 8, 10, 11% de CTR. E aí não só a CTR, mas o próprio CPC também ele está abaixo da maioria dos outros grupos que a gente já trabalhou anteriormente. E a taxa de conversão está superior também. Então esse é um cliente que tem uma taxa de conversão muito parecida com a CTR, né? A CTR está 24,78%, a taxa de conversão desse mês está 24,57%, enquanto os que a gente havia feito manualmente está ali entre 7% e 15% de taxa de conversão. Então, o anúncio dinâmico da rede de pesquisa conseguiu mais CTR, maior taxa de conversão, um menor CPC, um custo por aquisição, um CPA mais baixo também. Foi algo excelente, assim que a gente saiu na campanha. Só para deixar um pouco mais claro, um pouco mais explícito, né? A conversão desse cliente eram cadastros, né? Cadastros e ligações, ou seja, não seria uma venda online. E aí... E aí significa que vai dar certo para todos os clientes? Não, né? Uma coisa que eu percebi é que ele funciona melhor quando o cliente seria estruturado, quando a gente faz análise dos serviços, dos produtos, da arquitetura do site dele, de forma onde cada produto ou serviço viraria um grupo, né? Porque existem outros clientes, por exemplo, que a gente divide a nível de campanha. Então eu pego um produto do cliente, divido por campanhas, então cada campanha vai ser um produto, porque dentro daquele produto eu tenho vários grupos possíveis de serem criados, de temas que as pessoas poderiam buscar que sejam relacionados àquele produto. Então nesse caso, onde eu distribuo na minha estrutura produtos por campanha, eu não achei tão válido assim usar o anúncio dinâmico. Eu achei mais válido para quando o nosso cliente, quando o teu cliente, ele for, a estrutura for dividida em uma única campanha onde os produtos e serviços seriam grupos. E aí, nesse caso, funcionou super bem. A outra dica seriam os anúncios de Discover, né? Eu já tinha anunciado num episódio mais antigo que esse formato estava para sair, saiu, e eu comecei a testar e estou gostando bastante dos resultados. Então esse anúncio de Discover, ele é um pouco parecido com o de Display, só que ele aparece em alguns outros lugares, né? Ele aparece no Gmail, ele aparece no YouTube, no feed do Descoberta ali do Google, e ele se assemelha um pouco a anúncios nativos de feed, né? A gente tem imagem grande ali com destaque. Quando você vai criando, quando você chega no nível de anúncio, você consegue ver que visualmente ele tende a ter um destaque maior do que os anúncios de display, né? E além disso, a gente consegue fazer o carrossel, né? Que foi o que eu fiz, né? Já iniciei as campanhas de discovery utilizando o carrossel, que como display a gente não conseguia utilizar esse formato. E aí é um carrossel muito parecido com os que a gente tem de Facebook Ads. A gente coloca imagens, título, descrição, e vem conseguindo resultados bem bacanas. Assim, tô gostando, já imaginava que ia ser interessante por ser um formato novo, que poderia entrar em outros lugares ainda que o display não estava entrando. Então, funciona dentro de toda uma jornada aí do consumidor, né, impactando em outros lugares também, em outros momentos. Com esse... destaque de imagem, de formato, onde a gente pode usar um carrossel, a gente pode passar mais informações. Já imaginava que tenderia a ter um resultado melhor, e de fato houve, né? Então, as campanhas ainda estão bem no início, mas só para ter um comparativo aí de CTR, por exemplo, essas campanhas estão tendo uma média ali de CTR de 6, 7%, né? Lembrando que ainda está bem no início, mas... se a gente for ver campanhas de display, a gente tende a ter uma CTR ali de 1, 1,5, às vezes até menos de 1%. Então já iniciou super bem, com a CTR muito mais alta, e eu imagino que a tendência seja as outras métricas acompanharem também, como taxa de conversão, CPA, CPC, etc. Então é isso, um episódio relativamente rápido, com dicas não tão básicas, né? Acho que para quem já tem um pouco de experiência em Google Ads, espero que tenha conseguido acompanhar. Se não conseguiu, se ficou com alguma dúvida, se quer compartilhar algo, se quer criticar, eu sou Felipe C. Maia, no Instagram, no Twitter, e o Felipe tem dois L's. Então vamos trocar uma ideia e até o próximo episódio. Valeu!